Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, mais uma semana terminando. A gente deseja que, na medida do possível, esteja tudo bem para todas e todos. Essa é a sintonia permanente do programa Bem Viver, que começa agora, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico na sua companhia pela próxima uma hora nesta última edição da semana. Aqui você tem informações sobre a pandemia do coronavírus, porque, claro, temos que te atualizar sobre a situação do momento, mas a gente também traz outros assuntos. Tem experiência indígena, condições de trabalho da população, combate à violência doméstica e até rapadura agroecológica no programa de hoje. Só para citar alguns temas. Você pode ouvir o Bem Viver na Rádio Brasil de Fato pelo site radio.brasildefato.com.br às 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. No mesmo horário, a gente está nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E tem mais emissoras transmitindo o Bem Viver em diferentes horários, numa grande rede em diversos municípios brasileiros. A gente não cansa de citar e celebrar essa lista. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Que saudade do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de todos os estados brasileiros que a gente não pode visitar nesse período de isolamento, né? Mas logo, logo isso tudo passa, a gente vai poder ver os amigos novamente em outros lugares. Enquanto isso, ficam os nossos agradecimentos para os ouvintes que nos acompanham nessa rede. E se você gosta de podcast, essa também é a nossa praia. Você encontra o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Vamos começar o programa de hoje, que está recheado de informação para você.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente inicia o Bem Viver ecoando notícia boa nesta sexta-feira. É uma daquelas que deixam a gente com mais inspiração mesmo diante de tanto desafio no dia a dia. A aldeia indígena Mata Verde Bonita, localizada em Maricá, no interior do Rio de Janeiro, possui um esquema rígido de controle de quem entra e quem sai do território. O motivo é bem óbvio, né? Evitar a contaminação da Covid-19. Esse planejamento popular conta com o poder público do município, que disponibiliza uma equipe de atenção básica ao programa de saúde indígena na própria aldeia. No momento, só duas pessoas estão autorizadas a entrar e sair do local, uma médica e uma enfermeira. E o resultado dessa combinação? Nenhuma contaminação no local durante todos esses meses de pandemia e a certeza de que a comunidade está protegida contra o vírus. Esse é um exemplo que deveria referenciar o papel do poder público em todo o Brasil. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. Basta lembrar que ontem mesmo a gente falou aqui sobre o fato de Jair Bolsonaro ter sancionado a lei de proteção aos povos indígenas e quilombolas com 16 vetos. Para falar mais sobre a experiência de Maricá, a gente conversa agora com a Jaqueline Deister, nossa correspondente do Brasil de Fato no Rio de Janeiro. Jaqueline, não tem segredo quando as ações de isolamento são colocadas em prática corretamente, né?
Olá, Nara, e olá também para você que acompanha o Bem Viver. Bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma barreira sanitária bem feita pela própria população foi o segredo para que a aldeia indígena Mata Verde Bonita, na cidade de Maricá, esteja até agora sem registrar nenhum caso de coronavírus. No local, vivem aproximadamente 80 pessoas e 29 famílias. E, segundo a cacique Reté Iri, apenas uma enfermeira e uma médica entram e saem da aldeia, Nara. Ela explicou também que eles sabem que ninguém está contaminado porque já fizeram os testes. Em Maricá, a prefeitura mantém uma equipe de atenção básica ao programa de saúde indígena na própria aldeia. O objetivo é evitar que os mesmos profissionais de saúde estejam em contato com a população geral e com a população indígena. Inara, a realidade dos indígenas da cidade do interior do Rio, ela está bem distante do resto do país. Dados nacionais compilados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, mostram que as populações indígenas estão vulneráveis em diversas localidades do país. Até a última terça-feira, dia 7, o Boletim do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena registrou 12.768 casos confirmados entre os povos indígenas e 453 óbitos provocados pela Covid-19. O primeiro caso confirmado de contaminação pela Covid entre indígenas brasileiros foi de uma jovem de 20 anos do povo Cocama, no dia 25 de março, em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. O contágio veio de um médico da CESAIA, Secretaria Especial de Saúde Indígena. Volto com você, Nara, Jaqueline Deister, do Rio de Janeiro.
Obrigada, Jaqueline. Pois é, a mudança de hábito na aldeia Mata Verde Bonita deve servir de exemplo para mais lugares, até porque as tendências sociais e econômicas para o nosso planeta não são nem um pouco animadoras. Alguns especialistas falam que a gente vive uma espécie de encruzilhada civilizatória com o coronavírus. Isso quer dizer que é praticamente inevitável que o nosso modo de vida mude no pós-pandemia. Muita gente utiliza o termo novo normal para se referir a essas mudanças. A pandemia não pode ser vista apenas como uma questão de saúde, descolada de política, economia, questões sociais. Até mesmo em regiões em que há relatos de controle da doença, a inquietação para os outros assuntos persiste. Para você ter uma ideia, esse recado já foi dado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O alerta é de que a fome e o desemprego serão temas críticos depois da pandemia, principalmente aqui na América Latina. Uma outra pesquisa, desta vez do Instituto Tricontinental, também aponta esse problema. Nesta semana, o dossiê número 30 da organização apontou que a Covid deve gerar cerca de 37 milhões de desempregados na América Latina. Aqui no Brasil, com a inação do governo Bolsonaro, a gente está na mão contrária para mudar esse cenário. É o que aponta o sociólogo José Seone, coordenador do Instituto Tricontinental. Vamos conferir na reportagem de Igor Carvalho, da nossa redação em São Paulo. A locução é de Douglas Matos.
No dossiê número 30, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, lançado nesta semana, analisa as consequências políticas, sociais e sanitárias da pandemia do coronavírus nos países da América Latina, uma das regiões mais afetadas pela doença, com 23% dos casos mundiais e 22% do total de mortes no mundo. O documento aponta que o PIB da região deve sofrer uma retração histórica de aproximadamente 5%, que acarretará na inclusão de mais 37 milhões de desempregados nas estatísticas da região, além de um crescimento da pobreza que deve afetar 34% da população dos continentes que compõem a América Latina. José Seuane, sociólogo e coordenador do Instituto Tricontinental, prevê que esse cenário trágico para os mais pobres deve provocar revoltas populares nas ruas após o período da pandemia.
A partir de junho, já houve um ciclo de manifestações na região por diferentes interesses, com relação à catástrofe sanitária, mas também por conta da crise social que castiga as classes populares.
Sobre os setores populares.
O dossiê explica ainda que as privatizações de serviços básicos, como a saúde, se mostraram equivocados diante da pandemia e que a região está entre as mais afetadas por conta do histórico de implementação de políticas neoliberais nesses setores. Porém, Seuane explica que houve posturas diferentes entre os governos da região.
Os papéis dos governos sul-americanos diante da pandemia foram diferentes, respeitando sua orientação política. Aos que seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, respeitando o isolamento social, as políticas sanitárias e que aplicaram políticas sociais compensatórias, melhorando o impacto da crise para os setores populares, para os trabalhadores, que sofrem menos nesses países. Agora há os que seguiam caminhos contrários, governos negacionistas, que implementaram políticas neoliberais.
Seoane, que é professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, cita como exemplos negativos Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Panamá e República Dominicana. Ainda sobre o Brasil, o sociólogo afirma que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, encabeça, segundo as palavras dele, o caráter mais fascista da política no continente e que isso tem impacto em toda a região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
O Brasil vive uma situação, no mínimo, angustiante frente à pandemia e às tendências do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus. A preocupação compartilhada pelo sociólogo José Seoane na reportagem ecoa que o ideal seria cuidar do país para o agora e para o futuro. Mas ficam as perguntas. O que já foi feito para proteger a população até o momento? Seria possível pensar em compromissos com o futuro? Enquanto isso, a gente ainda precisa discutir a pressão de alguns setores pela reabertura das atividades comerciais. A gente tem visto vários casos pelo Brasil, quem é que não lembra das cenas lamentáveis de aglomerações em bares e restaurantes na cidade do Rio de Janeiro que inundaram as redes sociais e a imprensa na semana passada e causaram constrangimento em quem tem o mínimo de bom senso. Teve de tudo, piada, chacota com a pandemia, desrespeito a fiscais, falta de uso de máscaras, pessoas sentadas sem o distanciamento determinado pelas autoridades em saúde, enfim. Não tem quem não se assuste com a retomada das atividades. A gente recebe relatos de mais movimentação em diversos municípios brasileiros e é perceptível que o distanciamento social está muito enfraquecido. Nosso recado é único, você já conhece, quem puder precisa ficar em casa. A gente sabe que muita gente que está na rua não gostaria de estar, na verdade, está sendo obrigada a ir trabalhar justamente por causa das medidas de flexibilização do distanciamento social. Vamos te convidar agora para ouvir uma reportagem sobre essa questão, com relatos de quem não teve outra alternativa a não ser voltar para a rua em meio à pandemia. A reportagem de Marina Duarte de Souza ouviu gente que praticou o isolamento social criteriosamente, mas acabou sendo infectada na volta ao trabalho.
Eu até assim me emociono de falar, né? Porque é uma coisa que a gente tomou tanto cuidado, e a pessoa voltar a trabalhar na primeira semana, pegar isso...
O desabafo é da condutora escolar Vânia da Silva Feitosa, de 37 anos, sobre o marido que ficou uma semana na UTI após ter contraído o novo coronavírus. O contágio se deu no retorno ao trabalho com a flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, no dia 1º de junho. Alberto da Silva Feitosa, de 38 anos, é metalúrgico e estava em isolamento social há 3 meses, quando a empresa convocou os funcionários para a retomada das atividades. Ao retornar ao trabalho, foram apenas 5 dias dentro da fábrica para que Feitosa contraísse a Covid-19. Ele chegou a ficar internado e teve um quadro de gravidade média. O trabalhador é um dos mais de 220 mil casos confirmados de infecção depois do início da flexibilização da quarentena em São Paulo. Na visão do trabalhador, o retorno da empresa que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi precoce, apesar da liberação por parte do governador João Dória.
Ainda ela tá meio assustada aqui em casa, ela não queria, né, minha esposa ainda queria que eu ficasse em casa, mas eu falei, a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, igual eu falei pra você, eu gostaria também de ficar, por exemplo, mais 60 dias em casa, mas a empresa também, ela, até que ela fez uma boa parte, assim, tal, só que a gente reconhece, né, que o mundo é capitalista.
Após a internação, Feitosa retornou ao trabalho, mas ainda faz acompanhamento das sequelas da doença. A filha, de 13 anos, e a esposa não apresentaram sintomas, mas não foram submetidas ao teste do vírus, assim como os colegas de trabalho. Inicialmente, a região não estava na fase de controle laranja do Plano São Paulo, quando estão liberadas atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shoppings. Mas houve uma pressão dos prefeitos para que o Grande ABC se enquadrasse na mesma definição da capital e liberação do estado. Na cidade vizinha, Diadema, a prefeitura não só liberou os comércios, como também ampliou o atendimento presencial das escolas municipais. Além do teletrabalho, as unidades educacionais foram obrigadas a oferecer um plantão em pelo menos um dia na semana. Foi aí que a diretora de uma escola da periferia do município, Luísa Machado, de 53 anos, acabou sendo infectada pelo novo coronavírus. Ela ainda sente cansaço e falta de ar devido às complicações da doença, mas está em casa depois de ter ficado internada por 4 dias. A gestora denuncia que não teve amparo ao apresentar os sintomas e que mais outras 5 funcionárias da escola estão afastadas por suspeita de Covid-19.
Mas eu todo dia é um drama, né? Todo dia você quer saber como é que tá a família, como é que tá o outro, como é que tá... Olha, é muito cruel isso. E a gente não tá tendo respaldo. A gente não tem governo, né? Eu me sinto desamparada. Me sinto assim que a gente não é nada. A gente é apenas um número substituído e descartado.
Na capital, São Paulo, a Covid-19 e a negligência também marcaram a volta ao trabalho da assistente financeira Marisa Martins, de 60 anos. Ela trabalha em uma empresa de acessórios de moda e estava em home office desde março, mas em maio trabalhou uma semana no escritório. Em junho, também no início da flexibilização da quarentena, o patrão exigiu o retorno definitivo dos funcionários do escritório sem justificativa.
Definitivamente ao trabalho no dia 1º de junho. Aí trabalhamos até 5 de junho, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi no domingo, eu já não acordei muito bem. Aí quando foi no domingo à tarde, eu tive febre e dor muito forte no corpo, principalmente da cintura para baixo. De domingo para segunda, aí começou a dor de garganta na madrugada. A falta de paladar eu fui perceber só depois.
A integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Universidade Estadual de Campinas, Raquel Stucci, vê os casos citados na reportagem com preocupação. Ela acredita que com a abertura maior do comércio, restaurantes, bares, academias e salões de beleza a partir desta semana em São Paulo, os casos de contágio vão aumentar.
Em São Paulo, com essa flexibilização inicial das 2 primeiras semanas, que é o prazo que você espera, né, que se tiver um aumento grande, né, nesse prazo de 2 semanas era para a gente já começar a ter um aumento dos casos, isso que permitiu abrir um pouco mais, para fazer amarelo até. Então, essa avaliação é feita, né, periodicamente, normalmente, mas o retrato maior dessa abertura maior agora, né, do comércio desta semana, ela vai se repetir daqui 10 a 14 dias.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Nara Lacerda, Marina Duarte de Souza.
Muita gente já entendeu o recado e permanece no esforço do isolamento. Não é fácil, mas agora não tem o que fazer, é se adaptar por algo muito maior que a preservação de vidas. Quem não pode se isolar precisa redobrar ainda mais os cuidados na hora de ir para a rua. É muito importante o uso correto das máscaras, trocando ou higienizando sempre que necessário. Precisou sair? Use sempre a máscara. Mesmo que o presidente da República tenha vetado a obrigatoriedade desse equipamento em alguns lugares, é muito importante em todos os espaços, inclusive espaços fechados. A gente precisa utilizar em qualquer lugar fora de casa. Caminhando pela rua, evite locais com aglomerações. Se puder, tente trocar seu horário para não pegar o ônibus quando estiver mais cheio, sem esquecer a limpeza das mãos, que é essencial, foi uma das primeiras recomendações logo depois da chegada da pandemia e segue sendo extremamente necessário. Enfim, eu sei que não é simples, mas é importante demais esse esforço extra. Não há remédio contra o coronavírus e nem vacina. O isolamento é a maneira mais efetiva de controlar a circulação da doença. Nosso assunto ainda é a Covid-19 por aqui. Chegou a hora de fazer o contato com a nossa repórter Lu Sudré, direto da redação do Brasil de Fato em São Paulo. Ela traz as atualizações da pandemia aqui no Brasil. Lu, quais são os números mais atuais?
Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o número atual de infecções pela Covid-19 no Brasil é de 1.775.779. No total, 69.184 brasileiros perderam a vida para a pandemia. Somente nas 24 horas entre quarta e quinta-feira foram registrados 1.220 óbitos e 42.619 novos casos. No dia 4 de junho, o país completou 3 semanas consecutivas com mais de 7 mil casos fatais registrados. E pelo que parece, essa média deve se manter. Infelizmente, registramos aumento de casos e mortes em todas as unidades da federação. São Paulo é o estado que concentra mais ocorrências desde o início da pandemia. São 349.715 infectados e 17.118 óbitos. No Ceará, segundo com mais contaminados, são 131 mil registros da doença e 6.741 pacientes que perderam a vida. O Rio de Janeiro é o terceiro em número de infecções, com 128.324 casos e é o segundo em casos fatais, com 11.155 mortes. A velocidade no aumento do número de pessoas que contraíram o vírus é cada vez maior no nosso país, Nara. Entre a última semana de maio e a primeira de junho, por exemplo, foram registrados 174.406 novos casos. Aproximadamente um mês depois, entre os dias 28 de junho e 4 de julho, foram 263.337 infecções. E mesmo com o avanço da pandemia, São Paulo segue seu plano de reabertura. A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, 70 dos 108 parques da cidade irão reabrir. Segundo o prefeito Bruno Covas, os parques funcionarão com apenas 40% da capacidade e com controle na entrada. É obrigatória a utilização de máscaras e os bebedouros estarão fechados por ordem da Vigilância Sanitária. Não serão permitidas atividades em grupos. Parquinhos infantis e espaços de prática de esporte coletivo, por exemplo, continuarão fechados. De acordo com o prefeito, o decreto com todas as regras para funcionamento dos parques será publicado nesta sexta-feira, dia 10 de julho. Eu fico por aqui, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Lúcio Dré, direto da redação.
Até segunda, Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Entre tantas insatisfações, a gente lembra que hoje, sexta-feira, é realizada uma campanha contra a política de Bolsonaro diante da pandemia. Em todo o país serão colocadas cruzes em locais movimentados e há mobilizações nas redes sociais com a hashtag Fora Bolsonaro. O panelaço está marcado para as 8 da noite. O assunto agora é a chamada interiorização da Covid-19, como é chamado o processo de crescimento de casos e mortes no interior do país, observado já há algumas semanas. Alguns desses municípios, mesmo sob risco de crescimento ou em pleno processo de avanço das contaminações, também estão passando por reabertura do comércio e de serviços, processo que a gente já relatou aqui no programa algumas vezes. Essa realidade de interiorização não tira o risco das capitais e das cidades maiores. Pelo contrário, muitos dos nossos pequenos municípios não contam com rede de saúde adequada para atender os casos mais graves. E esses pacientes precisam ser levados para as regiões metropolitanas. Isso aconteceu, por exemplo, em Pernambuco, que tem hoje a segunda maior taxa de letalidade da doença em todo o Brasil. Por lá, a capital chegou a perceber uma diminuição na velocidade das contaminações, mas com a interiorização e a necessidade de pacientes serem transferidos para o Recife, as coisas voltaram a se agravar. E aí? Como é que resolve essa situação se muitas capitais mal estão dando conta da demanda local? Vamos conferir agora a entrevista que o repórter Jonathan Campos realizou com Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e que atua no Comitê do Consórcio Nordeste. A conversa foi feita para o Programa Central do Brasil, que você pode conferir no canal do YouTube do Brasil de Fato.
O último relatório do comitê, do qual o senhor faz parte, alerta os governadores que afrouxar o isolamento social pode causar um efeito bumerangue na ocupação dos leitos hospitalares. O senhor pode explicar esse efeito?
Esse vírus chegou ao Nordeste, mas também ao Brasil, pelas capitais. Chegou de avião, ele veio importado do exterior, e aqui no Nordeste ele veio importado principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então ele começou nas capitais, e nas capitais ele foi espalhando, chegou nas classes sociais mais favorecidas, mas foi espalhando através das empregadas, do comércio, assim por diante, e agora ele está indo para o interior. Isso vale para o Nordeste, mas vale para todo o Brasil. Só que muitas cidades do interior não têm condições de tratamento adequadas. Então, o que já começa a acontecer é que o número de casos está diminuindo nas capitais, mas pessoas no interior passam a ir para a capital, para as capitais, para se tratar por conta das melhores condições, né? Isso, então, já está provocando, mas nós alertamos que pode provocar mais ainda um aumento dos casos nas capitais. Ou seja, ela vai das capitais para o interior e ela está voltando para as capitais. É esse que nós chamamos de efeito boomerang.
E os sistemas de saúde nas capitais estão preparados para uma nova onda de contágio?
Olha, as capitais, além de ter melhor estrutura, elas tiveram o confinamento social decretado mais cedo, tiveram lockdown. Então, o número de casos nas capitais ainda está crescendo, mas com ritmo menor. Um parâmetro importante nessa epidemia é quantas pessoas são infectadas por uma pessoa infectada. Se uma pessoa infectada infecta um, então o vírus não... a contaminação fica estável. Se ela infecta menos de um, a contaminação vai diminuindo. Então, esse parâmetro é um parâmetro importante que chama o fator de reprodutibilidade. Em todas as capitais, ele está diminuindo, mas está aumentando no município do interior.
Professor, existe falta de diálogo entre os estados e o governo federal?
Total falta de diálogo. O consórcio Nordeste foi criado ainda no ano passado, em julho de 2019, porque começava a haver um desentendimento entre os governadores do Nordeste e o presidente da República. Esse ano, com a chegada dessa epidemia, esse fato se agravou muito, porque desde o começo o presidente da República disse que essa doença não era importante, ela era uma gripezinha ou no máximo um resfriadinho, e desde o começo ele fez campanha contra o confinamento social. Ele faz até hoje. Então ele dá um mau exemplo para todo o país. Então, uma das razões pelas quais o confinamento social no Brasil não é tão alto quanto devia ser, quanto foi na Alemanha, por exemplo, porque o presidente da República, ele é contra o confinamento social.
E as cenas de ruas lotadas no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, circularam por todo o país. As classes altas e classes médias já perderam medo de contrair o coronavírus? É possível a gente fazer esse tipo de afirmação?
Olha, nós ficamos estarrecidos com essas imagens de as classes mais altas comemorando no Leblon, e as pessoas se encontrando, a maioria sem máscaras. É difícil saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Grande parte delas é feita de jovens. Não sei se os jovens acham que eles são imunes a essa doença. Então, é ruim. Eles estão dando um exemplo ruim para o resto do Brasil.
Muito elucidativo esse efeito bumerangue que o ex-ministro citou. Em outras entrevistas que a gente ouviu aqui no Bem Viver, os especialistas já apontavam para um cenário parecido. Na prática, o que a gente precisa entender é que enquanto o coronavírus circular em alguma parte do Brasil, todo o resto do país precisa estar atento. Por mais que cada região precise de medidas específicas para combater a doença, a gente não vai avançar se não houver um plano nacional.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Entre os diversos problemas causados pela pandemia da Covid-19, a sobrecarga de trabalho em alguns setores certamente preocupa muito. Um exemplo são os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com pacientes nos hospitais. Mas essa lista de atividades que estão trabalhando muito mais que o normal é maior. Os sistemas funerários nos municípios brasileiros, por exemplo, estão sobrecarregados. Todo mundo lembra das cenas de abertura de covas coletivas em Manaus, registradas em abril. As imagens de tratores cavando o cemitério público da cidade repercutiram não só aqui no país, mas no mundo todo. Além das condições de trabalho, representantes dos sepultadores denunciam a falta de equipamentos de segurança, os chamados EPIs. Denúncia gravíssima. Só que no estado de São Paulo, 4 agentes dos cemitérios morreram por causa da Covid-19. A reportagem do Brasil de Fato ouviu os representantes da categoria e, entre as denúncias, há relatos também sobre a falta de testes para os trabalhadores e a redução no quadro de funcionários do sistema público nos últimos anos. Vamos saber mais na reportagem de Pedro Estropazolas, de São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato.
Nos 22 cemitérios municipais de São Paulo, o aumento na jornada de trabalho e no número de enterros marcam a rotina dos funcionários do serviço funerário. Na Zona Leste, no maior cemitério da América Latina, o Vila Formosa, só em maio ocorreram 1.891 sepultamentos, uma alta de 84% em relação a 2019. Manuel Norberto Pereira, após 20 anos atuando como sepultador na cidade mais atingida pelo coronavírus no Brasil, disse que o aumento não foi acompanhado de medidas de proteção aos trabalhadores.
Encontramos máscara de 2014, lá atrás, em abril, máscara de 2014 vencida, os trabalhadores usando. Faltava uniforme, faltava bota, faltava o macacão. Com o passar do tempo, faltaram os testes para os servidores. Os servidores foram adoecendo e nós temos ainda os sepultadores que não fizeram o teste, que estão de frente ali. Eles que pegam a urna, levam até a sepultura e baixam, entendeu? Mesmo com os equipamentos, mas e cadê o teste?
O sistema, que já contou com mais de 2 mil funcionários públicos em São Paulo, agora apresenta um quadro de aproximadamente 900 servidores. Mas contabilizar o número de contágios pela Covid-19 tem sido uma dificuldade enfrentada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, como explica o secretário da entidade, João Batista Gomes.
Então, desses 900, a gente tem em torno de 34 afastados por Covid, ou suspeita ou Covid. E a gente teve 4 mortes de Covid. Chegamos a assinar um protocolo que eles deviam fornecer a cada 10 dias o número de trabalhadores contaminados, o número de trabalhadores curados e o número de trabalhadores efetivamente mortos pela Covid. Bom, a funerária nunca forneceu isso para a gente. A única secretaria que está fornecendo de alguma maneira é a Secretaria de Saúde.
O afastamento dos trabalhadores com mais de 60 anos levou a gestão de Bruno Covas à contratação temporária de 220 sepultadores terceirizados. O ingresso dos funcionários está dentro do plano de contingenciamento funerário, que contou com a abertura de 13 mil valas e a construção de um cemitério vertical na Vila Alpina. A criação do plano, em abril, representa também a abertura do setor para empresas privadas. O alerta é do sepultador Manuel Pereira.
Eu vejo por trás disso o desmonte do serviço público, que já vem já em um bom tempo e continua.
Mas contabilizar o número de contágios pela Covid-19 tem sido uma dificuldade enfrentada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, como explica o secretário da entidade, João Batista Gomes. O alerta é do sepultador Manuel Pereira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, no mês de maio foram realizados mais de 9.800 sepultamentos. Esse número representa um aumento de 69% em relação ao mesmo período de 2019. O assunto aqui no Bem Viver ainda é a situação do trabalhador brasileiro frente à pandemia. Agora a gente fala sobre os entregadores de aplicativos. Muita gente que está ouvindo deve lembrar do movimento que ficou conhecido como Break dos APPs no último dia 12 de julho. Mobilização nacional de entregadores de aplicativos que pararam as ruas e cobraram melhores taxas e alguns direitos que são negados pelas empresas. Pois bem, a segunda mobilização já tem data marcada. É no próximo dia 25 de julho, novamente, paralisação nacional. Denúncia grave na área de saúde agora, na cidade de São Paulo. Governo e prefeitura brigam para saber quem deve investir dinheiro para a reabertura do Hospital Sorocabana, que fica na zona oeste da cidade. A população da região se sente desamparada e está pressionando prefeitura e governo estadual para reabrir o hospital. Vamos entender melhor essa história com o repórter Igor Carvalho.
Fundado em 1955, o Hospital Sorocabana, localizado na Lapa, zona oeste de São Paulo, está fechado desde 2010 por problemas na estrutura do imóvel, segundo a prefeitura. Após quase 10 anos de espera, os moradores do bairro reivindicam a abertura. Eles reclamam por estarem sendo encaminhados para tratamento médico em unidades hospitalares que estão saturadas. É o caso do arquiteto Tony Zagato, coordenador do Conselho Participativo Municipal, que tem problemas cardíacos. Após o fechamento do Sorocabana, ele foi levado para a AMA, Assistência Médica Ambulatorial em Pirituba, onde tem dificuldade para agendar exames e consultas. Zagato está empenhado ao lado dos demais moradores da Lapa pela reabertura do Sorocabana, que está no centro de um embrolho envolvendo o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas.
A reabertura do Sorocabana, na verdade, cumpriria uma lacuna hoje de atendimento hospitalar que inexiste na região oeste. Desde que o Sorocabana foi fechado, as pessoas, e eu sou um caso desses, eu sou usuário do SUS, tenho minha UBS de referência e uso o Sorocabana quando necessário, as pessoas são remetidas para outros hospitais já saturados.
O terreno onde está localizado o prédio é de propriedade do governo estadual, que em 2016 concedeu sua posse por 20 anos ao município. Essa transição é determinante para o impasse sobre quem deve investir nas obras para a restauração do hospital, que devem custar 100 milhões de reais. Hoje, somente o térreo e o mezanino funcionam, onde há uma unidade da AMA e da rede Hora Certa. Os outros 5 andares do prédio estão inativos e não foram utilizados nem mesmo durante o período de pandemia por coronavírus. Os moradores da região reclamam que a prefeitura se nega a investir na reabertura do hospital, mas que tem alugado os andares para produções audiovisuais. Desconfiado, Zagato tem exigido que a prefeitura autorize uma vistoria do Conselho Participativo Municipal no prédio, para verificar as reais condições do imóvel. Ele lembra que a suposta reabertura das únicas partes do hospital que estão funcionando deveria ter contado com a instalação de 60 leitos para tratamento de Covid-19, o que não aconteceu. A proposta dos moradores é que os representantes de conselhos locais e técnicos contratados por eles acompanhem profissionais da prefeitura durante uma vistoria ao local. O Brasil de Fato procurou a prefeitura de São Paulo para comentar as acusações. Porém, até o fechamento desta matéria, não houve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Pois é, essa denúncia de que a prefeitura tem alugado os andares vazios do hospital para produções audiovisuais é grave, né? Afinal, a população precisa desse atendimento e a região está carente de um hospital. Nós vamos ouvir agora uma reportagem do nosso correspondente no Ceará, Francisco Barbosa, sobre uma ação do Ministério Público para apurar como os municípios estão agindo diante da pandemia do novo coronavírus. Francisco, como detalhar os números dessa ação?
Olá, Nara, olá, ouvintes. Os números dessa operação do Ministério Público do Estado do Ceará são os seguintes: 469 procedimentos instaurados em 163 municípios. Também foram emitidas 728 recomendações. Esses dados foram divulgados nesta semana e está com a data do último dia 6 de julho como referência nas atividades. De acordo com o Ministério Público do Ceará, os assuntos investigados nas prefeituras são diversos. Alguns desses são: aglomeração, auxílio emergencial, descarte de lixo hospitalar, direito do consumidor e prestação de serviços essenciais, contratações ou aquisições justificadas por dispensa de licitação, fake news, sobrepreço em licitação e transparência de gastos públicos, uso obrigatório de máscaras e merenda escolar. Em seu próprio site, o Ministério Público do Ceará incentiva a população a denunciar casos de irregularidades que tenham responsabilidades do poder público. O e-mail para denúncia é covid19.denuncia@mpce.mp.br. Repetindo, covid19.denuncia@mpce.mp.br. Nara, eu vou ficando por aqui, viu? Um grande abraço e passo a palavra para você.
Obrigada, Francisco. Eu lembro a você que no site do Ministério Público do Ceará há mais detalhes sobre as investigações nos municípios. A página é www.mpce.mp.br. No Rio Grande do Sul, uma iniciativa de combate à violência doméstica tem foco específico no período de pandemia. A subnotificação de casos, ou seja, quando as situações não chegam nem a ser denunciadas, sempre foi desafio no combate, principalmente na luta contra o feminicídio e outras formas de violência contra as mulheres. Com o isolamento social, esse fator preocupa ainda mais e, para reforçar as ações contra essa realidade, foi colocada em prática uma campanha em parceria com farmácias gaúchas para prestação de queixa. O projeto chama Máscara Roxa e a rede de farmácias que colaboram para reduzir a subnotificação está em ampliação. Quem traz os detalhes para a gente é a Kátia Marco, nossa correspondente no Rio Grande do Sul.
A campanha Máscara Roxa, que possibilita que as mulheres denunciem casos de violência doméstica, está sendo ampliada aqui no estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa é feita em parceria com farmácias, que estão sendo instruídas a colaborar nas denúncias quando a vítima solicitar uma máscara roxa. A campanha foi lançada oficialmente no dia 10 de junho, mas na semana passada foram realizados lançamentos regionais no Rio Grande do Sul, através de videoconferências. Inicialmente eram 600 farmácias envolvidas. Hoje são 1.314 estabelecimentos aderindo à campanha. O Máscara Roxa funciona da seguinte forma. A vítima chega ao estabelecimento e pede uma máscara roxa. A pessoa que estiver atendendo vai informar que a máscara está em falta e vai pedir os dados da vítima. Essa é a senha para que a farmácia entre em contato com a polícia para registrar a situação de violência doméstica. A campanha está sendo tocada pelo Comitê Gaúcho da ONU Mulheres e adentra as movimentações contra as subnotificações de violência doméstica, que no contexto de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, apresenta novos desafios. A campanha também foi motivada pela situação específica no Rio Grande do Sul. Entre os meses de abril e maio, 16 mulheres foram assassinadas por questões de gênero, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.
De Porto Alegre, para a Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
A gente lembra que nesta semana foi sancionada a Lei Nacional que intensifica o combate à violência doméstica durante a pandemia. O atendimento às vítimas passa agora a ser considerado serviço essencial, portanto, não pode ser interrompido nesse período que a gente está atravessando. Importantíssimo, né? Reduzir o acesso ao atendimento agora, com certeza, e agravar a subnotificação e até o aumento de casos. Essa lei sancionada é de autoria da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Portanto, vale reforçar a mensagem. O atendimento presencial está sendo obrigatório para os casos de feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com arma de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores de 14 anos ou vulneráveis, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e idosos. Portanto, denuncie, não deixe passar esse tipo de situação. Você já parou para pensar na lista de cuidados que as equipes de saúde estão precisando colocar em prática neste momento de pandemia? Todo mundo conhece a facilidade de contágio do coronavírus. Por causa disso, as restrições que já existiam em ambientes hospitalares foram intensificadas, em especial nos leitos de UTI, para garantir que o vírus não contamine os profissionais que estão trabalhando ali. As equipes médicas têm um protocolo extremamente rigoroso para entrar e sair das áreas onde os pacientes estão. É um processo muito delicado, cheio de regras e ordens, bem sério. A equipagem e a desequipagem dos aparatos de proteção individual segue um manual rígido. Agora imagina a dificuldade, ou melhor, a impossibilidade que é familiares e amigos visitarem parentes internados por Covid. Situação muito triste, porque é justamente um momento em que as pessoas querem estar mais perto da sua rede de contato, daqueles que trazem segurança, amor e conforto. Diante desse quadro, surgiu uma campanha muito interessante. Uma jornalista no Recife está mobilizando uma ação para possibilitar visitas virtuais, é isso mesmo, por videochamada. É óbvio que não é a mesma coisa, mas é um movimento muito válido. Vamos entender melhor a proposta na reportagem de Renata Martins, da Rádio Agência Nacional.
O risco de contaminação pelo coronavírus mudou a rotina dos hospitais e impactou na relação entre o doente e a família. As visitas a pacientes com Covid-19 não são permitidas. Há casos de pais, filhos, casais que, após a entrada do ente querido no hospital, não voltam a encontrá-lo. Lúcida e consciente, Maria Albani, de 93 anos, deu entrada em um hospital particular de Recife. Não sairia mais de lá com vida. A filha, a jornalista Silvana Barros, passou 3 dias sem nenhuma notícia da mãe, que a esta hora estava entubada. Depois de estabelecer contato com os médicos da UTI, foi avisada da gravidade e a possibilidade iminente da morte da mãe. A partir daí, passou a travar outra luta, a de ver e se despedir. O pedido foi negado, Silvana ameaçou procurar a justiça, fez relato nas redes sociais, reclamação na ouvidoria do hospital, para enfim ter seu pedido atendido. Ela relata a experiência e desabafa que é necessário ter apenas humanidade para possibilitar essas despedidas.
Não é que a pessoa morreu de repente, ela some, ela desaparece e depois a única coisa que você vê é um caixão fechado. E isso provoca para a saúde mental de qualquer pessoa danos muito, muito graves. Eu consegui, a primeira ligação eu falei durante 5 minutos, a segunda e última eu vi minha mãe. Há 36 horas depois ali ela faleceria e eu falei tudo o que eu queria.
Ainda em luto, Silvana Barros criou um abaixo-assinado para pedir a aprovação do projeto de lei que garante a todos o direito à visita virtual, através de videochamada, de familiares aos pacientes com Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas. O projeto de lei, de autoria do deputado federal Célio Studart, do PV do Ceará, tramita na Câmara dos Deputados. A iniciativa foi sugerida pela própria jornalista ao parlamentar. Alguns estados, como Pernambuco e Ceará, já adotam o sistema de videoconferência entre pacientes internados com o novo coronavírus e seus familiares nos hospitais públicos. Silvana ressalta que a humanização no trato com paciente e família já tem iniciativas em vários lugares do país.
Acabou gerando ondas de compaixão e em muitas cidades isto foi adotado. Cidade de Campinas tem um PL sobre isso, estado do Ceará também, Manaus e em muitos hospitais no sul do país, mesmo sem as leis, e em São Paulo, eles já estão fazendo esse tipo de coisa, seja por iniciativa dos enfermeiros, das enfermeiras, dos médicos ou mesmo do próprio hospital.
O abaixo-assinado online, sugerido por Silvana, está hospedado na plataforma change.org e já reúne quase 120 mil assinaturas em todo o Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Pois é, como a gente ouviu na matéria, a campanha ganhou forma e virou projeto de lei na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar e ver como anda essa proposta e ver se ela vai ser concretizada.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
O assunto no Bem Viver agora é racismo, problema que se manifesta na nossa sociedade em diversos segmentos, de diversas formas. Está presente até mesmo nos produtos de entretenimento que a gente consome. Quem assistia desenho animado na televisão deve lembrar da cena do carro de sorvete tocando uma música, passando na rua, né? Até mesmo em filmes e seriados a gente já viu isso. Não é uma realidade muito comum aqui no Brasil, mas como a gente assiste quase sempre programas e desenhos que vêm dos Estados Unidos, não é uma imagem estranha para boa parte das pessoas. Pois é, uma dessas músicas que a gente ouve tocar no carro de sorvete nessas produções estadunidenses é bem polêmica no país. Talvez aqui no Brasil a gente não lembre da melodia, mas essa música é uma das fortes marcas culturais do racismo nos Estados Unidos. A letra original fala sobre um homem negro, fanfarrão, muito estereotipado e com detalhes que ligam as pessoas pretas a características muito negativas. Racismo explícito. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa história é a nossa colunista Joana Monteleone. Convido você para escutá-la agora.
Nos subúrbios americanos, durante o verão, uma caminhoneta com uma animada música chama as crianças para se refrescarem. Gerações e gerações de americanos passaram a reconhecer a música do caminhão de sorvete, e essa lembrança passou a ser uma das mais felizes da infância de muita gente. Mas a música da caminhoneta de sorvete guarda um segredo racista. Se hoje os caminhões tocam apenas a melodia, a letra original das músicas que as crianças ainda hoje ouvem fazia alusão ao personagem de Zip Coon, um negro fanfarrão que não sabia seu lugar na sociedade. Desde as primeiras décadas do século XX, conforme as cidades se expandiam para o subúrbio, com mães e crianças em vizinhanças sem muito comércio, caminhonetas de sorvete anunciavam o produto no auge do verão. As crianças corriam atrás desses veículos com suas moedas para comprarem o doce. O caminhão de sorvete, assim como os de hot dog e os de hambúrgueres, tornaram-se símbolos da cultura americana. As músicas tocadas desde os anos 1920 são duas versões de antigas quadrilhas sulistas, Turkey in the Straw and Nigger Love a Watermelon, ha ha ha. Antigas companhias de sorvete costumavam tocar as músicas em suas lojas, também chamando as crianças e jovens e como forma de entretenimento. Turkey in the Straw ridicularizava o personagem de Zip Coon. Já a letra de Nigger Loves a Watermelon, ha ha ha, começa chamando os negros que, segundo a música, eram feitos de carvão para tomarem sorvete, e o único sorvete que eles gostariam seria o de melancia. Essas músicas, extremamente racistas, contribuíram para o ambiente que naturalizava a segregação racial que vigoraram até a década de 1960. Compostas nas primeiras décadas do século XIX, elas foram usadas como metáforas para negros ao longo do século. Zip Coon tornou-se o sinônimo pejorativo de homens negros. Na música, ele era um menestrel, assim como Jim Crow, outro personagem de quadrilha que também tornou-se um sinônimo pejorativo de negro. A palavra nigger traz consigo tanto racismo e preconceito que foi praticamente banida do vocabulário estadunidense. E as únicas pessoas a usá-las hoje em dia são os notórios racistas e segregacionistas. Jim Crow foi usado para nomear as diversas leis segregacionistas dos estados sulistas. Depois da Guerra de Secessão, em que a escravidão foi abolida em todos os Estados Unidos, esses estados aprovaram uma série de leis, chamadas de Jim Crow Laws, que limitavam os direitos de negros, tanto de voto como da vida em sociedade. Essas leis, teoricamente, diziam que brancos e negros seriam iguais, mas deveriam estar separados, nas escolas, nas bibliotecas, nos restaurantes, parques, ônibus e na vida social. Na prática, o que se verificou foi a instituição de um regime racista só comparável mais tarde ao do apartheid sul-africano. Mas voltando ao sorvete. Na época em que as músicas tornavam-se corrente nos caminhões de sorvete, alguns estados sulistas também usaram as leis segregacionistas para proibirem os negros de tomarem sorvete de baunilha, por causa da cor branca. Aos negros, só estaria permitido tomar sorvete de baunilha no dia da Independência Americana, 4 de julho, como uma forma de reverenciar a cultura branca. Várias gerações de negros lembram-se do fato com espanto e tristeza. E dentro do racismo estrutural do sistema americano, mencionar as músicas e atitudes racistas presentes no prosaico ato de tomar sorvete pode parecer menos importante ou até superficial, mas são pequenos gestos da vida cotidiana que a batalha do racismo se faz mais essencial.
Tá, e a importância de a gente ter contato e saber desses fatos históricos, porque a origem de muitas coisas pode guardar preconceitos que perduram na sociedade. Por mais que a música do caminhão de sorvete hoje seja apenas instrumental, sem a letra racista, a origem permanece. E a gente não pode ignorar isso. A memória coletiva ainda traz o teor preconceituoso que pode ser reforçado se o assunto não for discutido. A gente agradece a Joana por trazer essa história, porque o processo de combate ao racismo deve ser constante e reforçado. Só com informação a gente pode criar as formas de luta contra essa realidade. Quanto mais histórias assim a gente souber, mais a gente vai ter elemento para interromper esse ciclo tão cruel. Pode parecer detalhe, mas é algo extremamente significativo para a mudança de atitudes e pensamentos. O programa desta sexta-feira está quase acabando, mas para encerrar a semana a gente separou uma experiência cheia de sabor doce que vem do estado do Piauí. Vamos falar agora sobre a rapadura agroecológica. Esse alimento está sendo produzido no município de Campo Maior, aproveitando o excesso de caldo de cana para geração de renda para a agricultura familiar. A reportagem é de Michele Carvalho, do Brasil de Fato, para o Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Rapadura é doce, mas não é mole. É, quem nunca usou esse ditado que atire a primeira pedra? Mas esse dito popular traz uma verdade. A especiaria é feita basicamente só de açúcar, mais precisamente de cana-de-açúcar. Sabe o famoso caldo de cana que você compra na feira junto com pastel? Então, ele é o único ingrediente da rapadura. Bom, se ela na sua essência já é saudável, agricultores de Campo Maior, no Piauí, conseguiram deixar o doce ainda mais nutritivo. Com a ajuda de pesquisadores do Instituto Federal do Piauí, essas famílias produzem a rapadura utilizando cana-de-açúcar orgânica. Tudo começou em 2015, quando professores do Instituto decidiram ensinar técnicas de agroecologia para produtores da agricultura familiar. A professora e coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia do Instituto, Deise Batista dos Santos, acompanha esse trabalho de perto e fala um pouco mais dele.
Em 2015, iniciamos a assessoria de produção agroecológica, ensinando técnicas como compostagem, horticultura, biofertilizantes, plantio direto, dentre outros, onde elas e eles iniciaram sua produção de forma agroecológica. Depois, a fim de escoar a produção, em 2018, criamos junto a essas agricultoras e esses agricultores o projeto que chamamos de Tenda da Agroecologia, onde eles comercializam seus produtos todos os sábados.
E foi por causa de um problema com a venda das mercadorias que surgiu a ideia das rapaduras orgânicas, como explica a professora.
Dentre esses produtos tinha o caldo de cana, também conhecido como garapa, que sempre sobrava. E muitas vezes esses agricultores e essas agricultoras retornavam com as sobras e davam aos animais. Foi aí que surgiu a ideia de fazermos a rapadura a partir das sobras dessa garapa da Tenda da Agroecologia.
As famílias utilizam as técnicas que aprenderam com os professores do Instituto Federal do Piauí na plantação de cana-de-açúcar, que não tem nenhum tipo de adubo químico ou agrotóxico. Os agricultores produzem cerca de 40 rapaduras de meio quilo cada por mês. Toda essa mercadoria é vendida na Tenda da Agroecologia aos sábados. Segundo Deise, além dos agricultores, o próprio Instituto também produz a rapadura orgânica.
As que são feitas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Piauí ficam guardadas para serem usadas como ingredientes para a preparação de pães, biscoitos e bolos nas aulas práticas do curso de agropecuária ou nos cursos de extensão que oferecemos para agricultoras e agricultores familiares.
A professora explica que a rapadura é fonte principalmente de energia e carboidratos, mas ela também é rica em vitaminas do complexo B, minerais como o ferro, o cálcio, o potássio, o fósforo e magnésio. No entanto, a professora faz um alerta importante para aqueles que adoram um doce.
Como qualquer doce, a rapadura é um pouco calórica, então em 25 gramas do produto há em torno de 92 calorias. E 23 gramas de carboidrato, então temos que consumir com moderação, mesmo sendo um doce saudável e agroecológico.
A rapadura orgânica é fruto dessa parceria entre o conhecimento científico e o tradicional. Com técnicas simples e baratas, essas famílias de agricultores conseguem aproveitar ao máximo toda a sua produção, gerando renda e cuidando do lugar onde vivem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Deu vontade de conhecer a Rapadura Ecológica. Legal demais essa reportagem da Michelle Carvalho, ainda mais sabendo que, além do sabor, a rapadura é um alimento bem saudável. O nosso Bem Viver desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu espero você na segunda-feira para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes municípios brasileiros numa grande rede que a gente sempre celebra aqui no programa. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente lá no Spotify e no Google Podcast. É só colocar Bem Viver no campo de busca para ouvir o programa a hora que quiser. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo na segunda-feira para mais uma edição do Bem Viver. E a gente vai estar te esperando, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.